Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Federação do Baixo Alentejo do PS acusou hoje o Governo de oferecer incerteza ao Natal dos Baixos Alentejanos. Em comunicado, a Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista diz interpretar os recentes esclarecimentos do Governo em torno do financiamento do projeto de requalificação e eletrificação da linha do Alentejo como uma resposta carregada de incertezas à denúncia pública do desaparecimento de 60 milhões de euros do programa Alentejo 2030, alocados pelo anterior governo do PS para financiamento da eletrificação do troço Casa Branca-Beja. O PS do Baixo Alentejo salienta que foram os autarcas do PS, por intermédio da Cimbal, acompanhados pela Federação do PS, a denunciar este estranho apagão de verbas ordenado pelo Ministro do Planeamento e da Coesão no decurso de um processo de reprogramação de fundos comunitários geridos pela CCDR Alentejo e que o governo da AD desejava manter longe do conhecimento público. O PS afirma que o governo encenou ao final da semana uma visita de Estado à cidade de Beja, protagonizada pela Ministra do Ambiente e Energia, Marita Graça Carvalho, com o objetivo claro de apaziguar os ânimos e de manter uma imagem positiva junto das populações. O PS entende que o financiamento de um projeto desta magnitude não é garantido com palavras vãs ou com meras ações de propaganda política e justifica que o projeto de eletrificação da linha do Alentejo deixou de poder contar com certeza de financiamento do Alentejo 2030 para depender agora de uma futura e incerta inscrição no Programa Operacional Responsável, garantindo a ministra que, se tal não for concretizável, o Governo estará disponível a financiar esta intervenção através do Orçamento do Estado. A direção da Organização Regional de Beja do PCP questionou o Governo depois do recente anúncio da construção de uma fábrica da Embraer em Beja para a construção de aeronaves Super Tucano. Em comunicado, o PCP diz que sempre tem defendido o investimento e a diversificação do tecido produtivo na região Alentejo e afirma que este anúncio levanta a legítima questão de um afunilamento do cluster aeronáutico na vertente militar, em contraposição com o necessário e possível investimento na aeronáutica civil. Segundo os comunistas, perante o silêncio do Governo relativamente ao aproveitamento e potenciação do aeroporto de Beja como uma importante infraestrutura aeroportuária e civil para a região e para o país, o PCP entende ser necessário que o Governo esclareça se a decisão agora tomada põe em causa e ou condiciona tal projeto há tanto reivindicado pelas populações do Alentejo. O PCP reitera a sua posição de que é possível e necessário aproveitar o aeroporto de Beja ao serviço da região e do país, tirando partido de todas as suas possibilidades, incluindo a sua integração no cluster aeronáutico, encarando o aeroporto com gestão pública. O PCP defende que o aeroporto de Beja tem todas as condições, se houver vontade política para tal, e se abandonar o desinvestimento quer na própria infraestrutura, quer nas redes viária e ferroviária na região, afirmar-se como um importantíssimo instrumento potenciador do desenvolvimento do turismo na região. O PCP acrescenta ainda ser fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia integrada de aeronáutica, carga, parqueamento, manutenção e transporte de passageiros, a par com o desenvolvimento de uma fileira industrial e a criação de uma plataforma logística que facilite o escoamento de produtos da região, exigindo um posicionamento claro do Governo e das forças políticas com responsabilidades na região. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por José Maria Pós de Mina, da Direção Regional do Alentejo, do PCP.
Para já, o que nós entendemos é que é necessário obter mais conhecimento e mais informações sobre, efetivamente, o que é que está em causa, quais são. Se estamos a falar de uma intenção, se estamos a falar de um objetivo concreto, se estamos a falar de um objetivo concreto, estamos a falar de que prazos. Mas mesmo no domínio da intenção, precisamos de perceber se uma questão que para nós é a mais importante de todas, que é uma infraestrutura como é o aeroporto de Beja, que necessita de ser aproveitado com todas as suas potencialidades. E quando digo todas as suas potencialidades, dizemos mesmo tudo. Portanto, nas suas diversas vertentes, quer a nível do transporte de pessoas, pessoas, transporte de mercadorias, de apoio a atividades industriais, a inclusão no cluster aeronáutico, se um afunilamento de opções do ponto de vista da via de fabrico militar em articulação com a base aérea e até com a ideia que várias vezes tem falado da instalação do campo de tiro na zona de Mercosul, não significará que tudo isso pode vir a pôr em causa o aproveitamento de todas as potencialidades do aeroporto de Beja. Essa é a nossa principal preocupação. É necessário investir na região, é necessário assegurar também critérios e razões de segurança, sustentabilidade e desenvolvimento, mas achamos que há aspectos que têm que ser acautelados no desenvolvimento dos diversos projetos. Portanto, aproveitamento do aeroporto, todas as suas potencialidades, sim. Agora, corre-se o risco aqui de um afunilamento em torno de um determinado setor, ainda por cima, com tudo o que ele implica, mas isso, portanto, só depois de obtermos os esclarecimentos é que podemos adiantar mais alguma coisa.
José Maria Pós de Mina, da Direção Regional do Alentejo, do PCP. O PCP, que denunciou a realização irregular da reunião da Câmara Municipal de Vidigueira na passada sexta-feira. Segundo os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Vidigueira, a reunião do Executivo da Câmara Municipal de Vidigueira, da passada sexta-feira, não cumpriu com as normas regimentais em vigor, nomeadamente no que toca ao fornecimento da ordem do dia e dos documentos anexos no prazo de 2 dias úteis antes da reunião, algo suficiente para colocar em causa a legalidade e validade das deliberações tomadas. Segundo os vereadores da CDU, este procedimento configura igualmente um claro incumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, ao limitar o direito dos vereadores da oposição a uma participação informada, esclarecida e efetiva na vida autárquica, violando princípios fundamentais de transparência, informação e respeito institucional que devem reger o funcionamento dos órgãos municipais. Temas como a aprovação do mapa de pessoal para 2026, documentos para discussão do orçamento, a suspensão do programa Vidigueira Mais Inclusão, o cancelamento dos pagamentos no quadro do apoio ao arrendamento para famílias carenciadas e ainda a aprovação de apoios financeiros e isenções de taxas às estruturas do movimento associativo do Conselho, segundo os vereadores da CDU, são de elevada importância para o Conselho e a sua população e não podem ser discutidos numa reunião de Câmara sem que esteja garantido o estrito cumprimento do regimento e dos direitos da oposição. Os vereadores da CDU dizem ter chamado a atenção para esta situação logo no início da reunião, apelando à sua remarcação de forma a salvaguardar o cumprimento dos prazos legais e regimentais, mas relatam que o Presidente da Câmara não se mostrou disponível para tal, optando por prosseguir a reunião, mesmo tendo conhecimento da irregularidade. Perante esta situação, não restou aos vereadores da CDU outra alternativa senão abandonar a reunião de Câmara. Os vereadores da CDU sublinham ainda em comunicado que este incidente revela a forma como a maioria do PS na Câmara Municipal de Vidigueira se prepara para conduzir os destinos da autarquia, com desconsideração pelo funcionamento democrático dos órgãos autárquicos, pelo Estatuto da Oposição e, por consequência, pelos munícipes. Os vereadores da CDU reforçam a necessidade do reagendamento da reunião da Câmara Municipal com a maior brevidade possível, assegurando o cumprimento do regimento, de forma a permitir uma discussão séria e responsável sobre os vários assuntos. Por sua vez, a Comissão Política de Vidigueira do PS repudiou em comunicado o abandono da reunião de Câmara da passada sexta-feira, protagonizada pelos dois vereadores eleitos pela CDU. Segundo apurou o Conselheiro Socialista de Vidigueira, o abandono teve a ver com a distribuição tardia dos documentos, os quais foram distribuídos, tal como nos últimos 8 anos, no segundo dia que antecede a reunião. O PS de Vidigueira refere ainda que, lamentavelmente, os vereadores eleitos pela CDU, que fizeram o município de Vidigueira ficar parado no tempo, vêm agora questionar a data e hora de envio de documentação. O PS acusa ainda os vereadores da CDU na Câmara de Vidigueira de não demonstrarem qualquer respeito pelos munícipes e associações que vêm assim adiar a resolução dos seus assuntos à custa de táticas políticas que não servem os interesses das pessoas. Segundo o PS, os vereadores da CDU vão agora tentar fazer na oposição aquilo que ao longo dos últimos 8 anos de governação conseguiram fazer com sucesso: parar o Conselho de Vidigueira. O Executivo da Câmara Municipal de Cuba está a realizar reuniões setoriais com os trabalhadores. Segundo anunciou a autarquia cubense, o objetivo é reforçar a proximidade com os trabalhadores, a valorização do seu contributo e a melhoria contínua do funcionamento dos serviços municipais em benefício da comunidade. Estas reuniões, segundo revelou a Câmara de Cuba, abrangem os vários serviços municipais e têm como principal objetivo a auscultação direta dos serviços e dos seus profissionais, permitindo identificar constrangimentos, recolher contributos e sugestões e promover um diálogo aberto e construtivo sobre o funcionamento interno do município. Segundo a Câmara de Cuba, esta é uma prática que o Executivo pretende levar a cabo de forma pontual e continuada, enquanto instrumento de trabalho e acompanhamento regular da realidade dos serviços municipais. O município de Mértola foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde com a atribuição do certificado de adesão à Rede Europeia de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, a distinção reflete o compromisso contínuo de Mértola com a promoção da qualidade de vida, do envelhecimento ativo, saudável e participativo, colocando as pessoas idosas no centro das políticas públicas locais. A adesão a esta rede internacional reconhece o trabalho desenvolvido pelo município na criação de ambientes mais inclusivos, acessíveis e solidários, que valorizam a experiência, o saber e o contributo dos cidadãos mais velhos para a comunidade. De acordo com o município de Mértola, integrar a Rede Europeia de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa significa assumir uma estratégia de desenvolvimento sustentável baseada na escuta ativa da população, na melhoria dos espaços públicos, dos serviços, da mobilidade, da participação social e do acesso à informação e aos cuidados de saúde e apoio social. Este reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, segundo a Câmara de Mértola, reforça o seu posicionamento como um território atento aos desafios demográficos e sociais do presente e do futuro. O município de Barrancos tem uma nova imagem. Segundo anunciou a Câmara Municipal, que aposta fortemente numa nova estratégia promocional, o município apresentou oficialmente a sua nova imagem institucional, uma identidade visual renovada que afirma de forma contemporânea a riqueza histórica, cultural e patrimonial daquele concelho. A nova marca do município de Barrancos, segundo a autarquia, nasce da vontade de valorizar e potenciar a diversidade que caracteriza o seu território, destacando o seu património social singular, natureza diversa, gastronomia de sabores únicos e tradições, que são forma de vida inegociável de todas as gerações. Cada um dos elementos agora apresentados, de forma estilizada na nova imagem, garantem uma identidade visual única, coerente e facilmente reconhecível. Segundo a Câmara de Barrancos, mais do que um símbolo gráfico, esta nova identidade é uma celebração da herança cultural de Barrancos. A Câmara Municipal de Ourique aprovou na passada sexta-feira o Orçamento Municipal para 2026. Com os votos favoráveis do PS e os votos contras do PSD, o documento aprovado tem um valor de 22.395.000 euros, refletindo, segundo a autarquia ouriquense, um compromisso claro com a melhoria das condições de vida dos munícipes, a valorização do território e a concretização de projetos estruturantes para o concelho. O Orçamento Municipal e as grandes opções do Plano para 2026 dão continuidade à estratégia de desenvolvimento do município de Ourique e incorporam os compromissos assumidos nas últimas autárquicas. Segundo a Câmara Municipal de Ourique, modernizar e valorizar a organização municipal, promover o desenvolvimento económico e o emprego local, melhorar a qualidade de vida e reforçar a coesão territorial, valorizar as pessoas, a educação e a cultura, assegurar a sustentabilidade ambiental e transição energética e reforçar a segurança e a proteção civil são as grandes opções estratégicas para o concelho. A Câmara de Ourique elege ainda a habitação como uma prioridade estruturante através da Estratégia Local de Habitação. Após a aprovação em reunião de Câmara, os documentos seguem agora para a apreciação e votação final pela Assembleia Municipal. O município de Vidigueira promove esta noite pelas 21 horas o tradicional Cante ao Menino. O espetáculo, que, segundo a Câmara de Vidigueira, é um momento de expressão cultural e espiritual associado ao Natal alentejano, decorre na Igreja da Misericórdia e conta com a participação dos grupos corais Os Vindimadores da Vidigueira, Cantadeiras de Essência Alentejana e Brincante. O Canto ao Menino valoriza o canto alentejano e a tradição oral, num encontro que reforça a identidade cultural do concelho e o espírito de partilha próprio desta época do ano, segundo o município de Vidigueira. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira promove esta segunda-feira, pelas 19h30, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Vila de Frades, uma Assembleia Geral Ordinária. A apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026, bem como o parecer do Conselho Fiscal e outros assuntos do interesse da instituição, são os temas na ordem de trabalhos.
E este fim de semana o futebol esteve novamente em destaque, em particular destaque para o futebol distrital. No campeonato distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Beja, jogou-se a jornada 11 com os seguintes jogos e resultados: Sporting de Cuba 2, Odmirense 2, Ferreirense 1, Moura 2, Almodóvar 2, Praia de Mil Fontes 1, Albernoense 2, Aljustrelense 2, Castrense 9, Despertar 0, Renascente de São Teutónio 4 e o Alnovense 2. O Castrense lidera a tabela classificativa com 29 pontos, segundo lugar o Aljustrelense com 25, em terceiro Moura com 20, em quarto o Almodóvar com 19, em quinto também com 19 o Albernoense, em sexto o Praia de Mil Fontes com 18 pontos, em sétimo o Renascente de São Teutónio com 15, em oitavo o Aldenovense com 12, em nono o Ferreirense com 11, em décimo lugar o Despertar com 8, em décimo primeiro o Odmirense com 4, os mesmos o Sporting de Cuba no 12º e último lugar. Jogou-se também mais uma jornada do Campeonato de Portugal na Série D, onde estão as duas equipas do Distrito de Beja. Jogou-se a jornada 13 com os resultados: Atlético de Malveira 2, Loutano 1, Alcustense 1, Lagoa 0, Futebol Clube de Serpa 1, Oriental 2, Comércio e Indústria 2, Alverca B 2, Vasta Gama da Vidigueira 0, Juventude de Évora 0, um jogo que fica marcado por muitos cartões amarelos e expulsões, e também o Moncarapachense 0, o Elvas 1 e o Portimonense Clube 2, Sintrense 1. Na tabela classificativa, o Atlético de Malveira é agora líder, com 26 pontos, o Juventude de Évora é segundo, com 25, em terceiro o Alverca B, com 22, em quarto o Alcustense com 19, os mesmos Futebol Clube de Serpa em quinto, também com 19, em sexto o Loutano, em sétimo o Oriental com 18, os mesmos o Elvas em oitavo lugar, em nono o Lagoa com 17 pontos, em décimo lugar e já em zona de despromoção está o Portimonense com 16 pontos, o Sintrense em 11º com 14, o Moncarapachense em 12º com 12, em 13º, Vasta Gama da Vidigueira com 10, em 14º e último lugar, o Comércio e Indústria com 7 pontos. Final deste bloco informativo com previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade de norte para sul a partir do meio da manhã, aguaceiros tornando-se pouco frequentes de norte para sul a partir da manhã e podendo ocasionalmente ser de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve acima dos 1.100-1.300 metros no norte e centro, vento fraco moderado do quadrante oeste, por vezes forte, na faixa costeira nas terras altas, uma subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 14 graus em Beja e Sines, 15 em Évora, 11 no norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.